Boa tarde a todos. Declaro aberta a 25ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto 2014 para prestação de conta da Prefeitura Municipal referente ao segundo quadrimestre de 2014. Será apresentada pela senhora Adriana Valéria Rodrigues, contadora da Prefeitura Municipal, e o senhor Edmundo Salles Pereira Júnior, gerente de controladoria da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Registro a presença do vereador Nicodemos. Com a audiência pública não tem limite de quórum. Essas questões dessas audiências públicas é de uma importância muito grande, mas são pouquíssimos vereadores que vêm, população também que é interessada não vem também. Para a gente na rua por diversas coisas, por diversas perguntas, mas não vem. Mas tem que prestar conta, nem que for. Dizem que por causa dos santos a gente beija as pedras, né? Então vamos falar para as pedras. Porque uma cidade de 70 mil habitantes, que não tem nenhum cidadão comum, é uma coisa meio estranha. Apesar que esse horário também de 3h30 para ninguém vir também. E ruim esse horário. Essas audiências públicas poderia rever para a gente estar marcando elas junto com as outras que a gente tem marcado da Câmara. No horário de 17h30 ou 18 horas. Não é verdade? Aí fica a questão da controladora ou do Edmundo, se quer fazer a prestação de conta vazia agora ou se quer que a gente marca ela para terça-feira que vem, para as 18 horas. Ou para quinta-feira ou para amanhã, às 18 horas. Entende? Então, a assessora aqui, a Rosângela, estamos lembrando que é uma prestação de conta para a Comissão de Finanças, não é? Somente o vereador Nicodemos que está presente. Então, nos convidamos, senhor Edmundo, porque eu estou achando assim, uma coisa. Com o número de pessoas que tem, não que é ridículo vocês, né? Mas é ruim. Demais da conta. Hã? Não fica ninguém aqui. Aí eu vou encerrar a audiência pública. Eu vou abrir a audiência pública por 5 minutos e vou encerrar ela. Põe na. Aí fazendo essa. Porque aí vai constar que fez a audiência pública. Ok? Então, fica à vontade, a senhora Adriana. Edmundo, pode sentar aqui. Então, com a palavra, Adriana Valéria Rodrigues.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhor vereador Nicodemos. Vamos fazer agora a apresentação da audiência pública do segundo quadrimestre da Prefeitura de Ouro Preto. A nossa audiência é sobre a execução orçamentária da Prefeitura. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma explanação sobre a execução. Nesse primeiro instante, está explanado aqui na planilha. Posso dizer aqui?
Eu vou pedir uma pessoa para ir passar na hora que você fala.
Não, aqui fica fácil. Dá. Nós temos aqui as receitas. No primeiro patamar aqui, são as receitas correntes, então temos aí as tributárias, que são arrecadadas para o município. Então, até de janeiro até agosto, a gente já arrecadou aí R$ 37.988.217. Temos as receitas de contribuições, que foi de R$ 1.539.599, as patrimoniais, que são as receitas de arrecadadas pelo município através de aluguel e aplicações, R$ 2.379.892, as receitas de serviços, que foi R$ 1.336.172. Temos aí as transferências correntes, que são as transferências vindas da União e do Estado, que foi no valor de R$ 176.496.916. Nós tivemos aí também recursos vindos de convênio, que foi de R$ 1.912.412, e demais receitas correntes, que foi de R$ 1.857.530. Tivemos também nossa receita de capital. De janeiro até agosto, nós recebemos R$ 1.493.514. Menos essas deduções de R$ 195.076 e também a dedução do Fundeb, que foi R$ 23.475.437. Então, a gente tem aí uma receita total de R$ 198.972.488. E agora a gente vai falar sobre a nossa despesa. Então, nós tivemos aí despesa corrente com pessoal e encargos no valor de R$ 88.444.786. Juros e encargos da dívida foi de R$ 146.053. E outras despesas correntes totalizando R$ 87.527.968. Isso são despesas que foram liquidadas de janeiro até agosto. Tivemos também despesa de capital de R$ 24.216.363. E tivemos também a nossa amortização da dívida interna, que foi R$ 445.587.
Qual é o valor dessa dívida hoje?
Acho que aqui mais para frente a gente tem a demonstração da dívida num outro momento, tá? Então, nós totalizamos aí as nossas despesas liquidadas no valor de R$ 200.880.677. Como é que volta aqui? Como é que volta? No do meio?
Voltou.
É, isso. Então, a gente... Não, agora foi demais, né? Ah, não, é o início mesmo. Então, a gente teve, então, de receita, 198, e de despesa, 200 milhões. Então, a gente teve aí um déficit de 1.908.189. Então,
até agosto, né?
Até agosto, tá? Então, a gente liquidamos mais despesa do que os recursos que vieram durante esse período. Eu vou explanar para vocês aqui a nossa a receita corrente líquida nós temos aí os quatro meses, né, referente ao segundo quadrimestre. Nós temos aí a receita tributária, que totalizou aí no final do quadrimestre R$ 19.782.628. As receitas de contribuições, 830.041. As patrimoniais, 2.212. As de serviços, 668.259. A nossa cota do FPM foi de 9.276.436. A cota do ICMS de 44.874.111. A cota do IPVA de 952.618, a cota do IPI foi de 840.702, a transferência do Fundeb foi 6.816.688, os convênios, né, as receitas de convênio foi 1.854.412, as outras transferências da União e dos Estados, do Estado, foi 1.854.412. Oh, desculpa, foi 22.012.457. E tivemos outras receitas correntes de 960.236. Eu fiz o desdobramento dessas outras transferências, porque numa outra audiência um dos vereadores pediu que a gente pudesse separar esse valor. Então, nós separamos aí o que veio de CEFEM, que foi 2.427.000, transferências do SUS, que totalizou. Ah, não, está separado, eu não totalizei, não. Então, está aí o valor de maio, junho, julho e agosto do CEFEM. Transferências do SUS, transferência do Fundo Nacional de Assistência Social, transferência do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, transferências que veio para a saúde do Estado, o ICMS desoneração, o ITR e transferências privadas. Então, totalizou aí no mês de maio essas transferências todas em R$ 3.670.561. Se vocês vão ver aqui, que está lá, aqui, o valor dela no mês de maio, assim como vai estar o... Agora passou demais. Como vai estar aqui o junho, o julho e o agosto. E vai estar aqui os valores, totalizando. Total, né? Isso, tal, total. A gente só desmembrou para poder... Que eu acho que um vereador solicitou para a gente que a gente pudesse desmembrar, porque a gente coloca aqui o total todo, né, das outras transferências. Então, totalizando lá os 22 milhões, então ficava um valor assim, muito alto para não saber... o desdobramento. Então, tá aí os valores. Agora eu vou falar sobre a despesa de pessoal durante esses 4 meses. Nós tivemos aí em maio uma despesa de R$ 11.729.742 e a nossa receita líquida, como foi mostrado, que é a receita menos as deduções, no total de 21.850.125. Então, a nossa despesa de pessoal com relação à receita corrente líquida fechou no percentual de 53,68%. Nesse período de maio, teve esse aumento em função do aumento de salário que o prefeito deu, e que no mês de maio foi pago os retroativos de janeiro, fevereiro e março. Então, é onde a gente tem esse aumento do percentual. E depois fica mais ou menos próximos os percentuais. Junho a gente teve aí um percentual menor, mas a gente teve uma arrecadação maior. Então, aonde o índice cai, né? Mas você vê que o valor da folha ficou próximo, né? 10.497. Em julho teve 11.304, em agosto 10.453. E a receita de julho e de agosto, elas ficaram próximas, então por isso que o nosso percentual está aí, 46,74, e agosto 43,15. E nos últimos 12 meses, a gente está na média de 44,9% em função da receita corrente líquida. Esse valor, essa, Essa planilha aqui, essa apresentação é do ano passado, do segundo quadrimestre. É só para vocês visualizarem esse valor aqui, ó. Para poder a gente comparar o ano de 2013 com o ano de 2014. Aqui. Deixa eu seguir aqui. Oh, meu Deus, espera aí. Então, está aqui as despesas de pessoal no ano de 2013 a 2000, de setembro de 2012 a agosto de 2013, que foi a nossa receita corrente líquida, como eu mostrei lá, foi 263.750.267. Então, a gente teve aí uma média de percentual de gasto com pessoal referente à receita corrente líquida de 36,9%. E de setembro de 2013 a agosto de 2014, a gente teve aí um aumento de despesa de 130.157.326, totalizando aí um 44,1% de gasto com despesa de pessoal. Esse é o demonstrativo da dívida consolidada, que hoje a nossa dívida está... Hoje não, né? Esse é o demonstrativo de 31 de agosto de 2014. A gente estava com uma dívida totalizando aí de R$ 4.737.099, que está distribuída essa dívida contratual de R$ 1.283.000 e os parcelamentos de INSS e outros parcelamentos, que nós temos aí R$ 3.453.903, e totalizando, né, o INSS e outros parcelamentos. Então, a nossa disponibilidade de caixa em 31 de agosto era de R$ 35.860.375, então, assim, daria para poder liquidar toda a dívida, e ainda a gente tem um saldo, né, de R$ 33.608.699. Esses percentuais aí é com relação à nossa receita, então quer dizer que essa dívida representa 1,6% dentro da receita corrente líquida. E o Senado, ele dá um limite, né, para poder o governo, né, o gestor, poder contrair qualquer endividamento, e o limite está aí em função, né, dos recursos que a prefeitura arrecada, R$ 354.259.734. Mas a nossa dívida é bem pequenininha em relação ao que a gente tem. Então, o nosso resultado primário, que é as nossas receitas correntes e a de capital, menos as nossas aplicações. Então, dando aí um total de R$ 101.242.925. Esse foi do quadrimestre. Foi o valor que a gente tem de total de receita durante os 4 meses. E até agosto, de janeiro a agosto, foi de R$ 197.077.637. E as nossas despesas, que é as despesas correntes, menos os juros e encargos da dívida, né, que não é incluso. Então, nós temos aí, no quadrimestre, um resultado primário de R$ 99.046.192, e até o quadrimestre nós temos aí um déficit de R$ 3.239.436. Isso são os percentuais que a gente gastou com a educação em função da nossa arrecadação. A gente teve empenhado durante de maio a agosto 40.930.462, mais, né, o Fundeb que é retido, né, que ele representa um percentual. Então, totalizando 64.405.899. Então, em função com as receitas que a gente arrecada, porque essas aí são as receitas que são base para o repasse para a educação e para a saúde, né? São os impostos, o IPTU, imposto de renda, o ITBI, o ISS, multas e juros da dívida, mais as transferências correntes, que é o FPM, o ITR, o ICMS, desoneração, a cota do ICMS, do IPVA e do IPI, que são recursos que vêm do Estado. Então, a gente tem esse... a base de cálculo é esse 153 aqui. Então, o gasto com a educação é em função daquele valor lá. Então, a gente tem aí 41% empenhado em função da receita. Liquidado no período, a gente liquidou R$ 23.207.077, mais o que é retido do Fundeb e mais o que a gente liquidou de resta pagar de 2013. Então, totalizamos aí R$ 47.924.555. Totalizando aí um percentual de 31,19% gasto com a educação. E foi pago de maio a agosto, R$ 21.497.397, mas somando com o que foi retido do Fundeb, que isso é considerado gasto com a educação, mais o resto a pagar, então a gente gastou pagos. 46.574.050. Então, a gente teve um gasto aí de 30,31% com a educação. Essa mesma base de cálculo é para a saúde, né? Como a gente viu aqui, então é os 153.657.958. Nós temos aí o gasto com a saúde. Então, a saúde teve empenhado... Olha, desculpa, está aí de janeiro a abril, mas eu esqueci de mudar, mas é de maio a agosto, tá? Foi de R$ 49.960.836. Então, com relação àqueles 153 lá, a gente tem aí empenhado 32,51% com a saúde. Nós liquidamos, durante esse período, 37.312.124, mais o resto a pagar que foi liquidado, totalizando 39.559.659. Então, a gente tem um percentual de 25,75%. E pagamos durante esse período 35.699.340, mais o resto a pagar de 3.529.000. Totalizamos aí 39.229.122. Então, efetivamente, gastamos aí 25,53% com saúde. A nossa audiência a gente coloca, né, no site da prefeitura. Aí vocês têm que acessar esse quadrinho aí, acesso à informação, como está mostrando aqui, ó. O site foi mudado recentemente, então esse quadrinho aqui, ele é novo. Ele não era desse jeito, não. Depois disso, vai aparecer esse quadro de apresentação, e aí vocês vão lá em despesa. Despesa não, é... Não, despesas... É, despesas. E lá dentro de despesa vai estar a nossa apresentação da audiência, tá? Eu quero agradecer em nome do secretário da Fazenda, Adriano Fernandes, e do Edmundo, pela audiência.
Muito obrigado.
Está encerrado.
Só uma pergunta. Qual a atual situação do município hoje financeiro?
Vou pedir para o Edmundo responder.
Em não, porque a gente é vereador, zum, não tem dinheiro para pagar terceiro, não tem para pagar isso, está economizando, tem que dividir o transporte para economizar. Você responde isso para a gente?
Bom, a situação financeira do município é...
Está igual a da Santa Casa, não,
a gente,
né?
Teve algumas situações, assim, que alguns repasses que foram aquém do que a gente imaginava. E, então, isso acaba gerando uma certa dificuldade no fluxo de caixa. A gente está com algumas dificuldades, mas tanto o secretário quanto o prefeito estão empenhados em poder regularizar essa situação com a maior brevidade. Até o secretário pediu para me deixar essa mensagem, que ele quer até fazer agendar aqui um esclarecimento, né, para trazer maior tranquilidade aos credores nesse sentido. Estão empenhados em normalizar a situação aí com a maior brevidade.
Porque eu faço essa pergunta, o alvo do funcionário hoje é o vereador, você sabe. Aí hoje a gente está sendo cobrado todo dia. Ah, nós não vamos ter 13º, final do ano. Hoje já está aí os motoristas reclamando que reduziram as quilometragens. Tá, dificuldade todo mundo está, eu acho que é normal, mas eu acho que tem que ser esclarecido. Eu acho que a população tem que estar ciente do que está acontecendo, principalmente os funcionários, né?
Ah, não, com certeza. Eu acho assim, essa questão de... Eu acho que a gente não corre nenhum risco nesse sentido de ter alguma dificuldade em atraso de salários. Esse tipo de situação aí é totalmente descartada, está tudo sob controle. A gente já faz essas provisões já no decorrer do ano para a gente chegar em dezembro com essa condição assegurada, né? Então, quer dizer, o pagamento de 13º salário, salários, as obrigações previdenciárias, essas aí...
Já está seguro.
E outros pagamentos também, que são... vamos dizer assim, como prioridades, isso aí, para deixar a máquina funcionando, né, a prefeitura não pode parar, isso aí está tudo assegurado. É lógico que um atraso aqui, outro, ele ser normal, né, isso aí...
Se pode atrasar.
Justamente. A gente tenta minimizar essa situação no intuito de passar esse momento, assim, vamos dizer assim, esse período, né?
Turbulência.
De turbulência, mas eu quero deixar aqui a mensagem, assim, que... Né, a gente está empenhado, provavelmente o secretário está debruçando lá para poder buscar o equilíbrio o mais rápido possível.
Eu acho que isso é muito interessante que vocês façam isso, que o secretário até vem aqui para esclarecer, porque a maior empresa de Ouro Preto hoje é a prefeitura. Né? E o pessoal geralmente faz a programação deles no final de ano, que se vai comprar uma geladeira, se vai trocar... de carro, você vai fazer isso, eles têm um compromisso. Agora, se a gente também amanhã colocar na cabeça deles, não, vocês vão ter dificuldade, vai ter que dividir o 13º, eu acho que isso é natural, mas tem que estar nas claras, porque também a gente vai deixar várias pessoas em dificuldade. Né? Então, eu acho que se vocês puderem agendar aqui na Câmara, com a Secretaria, essa vinda do secretário, porque também tira aquele zum-zum-zum que fica nos corredores da rua. Toda hora um pergunta ao vereador, ah, não tem dinheiro para pagar 13º, não tem isso. Ontem, o debate ontem lá na Rodrigues Silva foi sobre isso, porque reduziu a quilometragem dos motoristas. Vários motoristas já estão procurando a gente, porque rodava 3 mil, agora tem que rodar 1.500. Então, a gente tem que esclarecer para eles. Mas você esclarecer com, às vezes é assim, ou às vezes não é, eu acho que Acho que a Câmara é muito responsável e solidária com a Prefeitura. Eu acho que a gente tem que ter uma resposta certa para a gente também dar para eles a resposta certa. Seja sim ou seja não, a gente tem que responder certo.
Assim, o que eu posso colocar assim, dentro daquilo que a gente vivencia no nosso departamento, porque na gerência de contabilidade a gente conhece os números, né? Mas a gestão dos próximos passos, isso aí fica... Quem vai demandar os caminhos que vão ser seguidos agora para frente é o secretário de Fazenda em conjunto com o prefeito. Então, se essa medida foi tomada, eu acho que foi a medida que eles acharam mais... que ia gerar menos impacto nesse momento, né? Então, repetindo a palavra que o secretário colocou para mim na semana passada, antes da audiência, que ele teria interesse em estar aqui na plenária, prestando os esclarecimentos assim que, né, que possam estar em dúvida, né, gerando alguma dificuldade, alguma coisa. Eu acho que isso é interessante, que mostra o interesse dele, o empenho dele em buscar soluções, né, para o executivo preocupado em minimizar essa, vamos dizer, esse percalço, né, desse tempo aí, que a Receita deu uma pequena diminuída e acaba impactando. Agora, a preocupação e a segurança quanto ao pagamento do 13º, isso aí já está
garantido,
já está, os recursos já estão reservados nesse sentido, então não tem que haver nenhum tipo de preocupação com relação a 13º, pagamento de folha de pagamento. A gente sabe que tem municípios que estão passando por esse tipo de dificuldade, mas que não vai ser o caso de Ouro Preto.
Até falei na reunião da Câmara ontem, caiu bem a receita, a gente sabe disso, mas tem que ter corte? Tem. Mas eu acho que o secretário tem que ver qual o local que vai cortar. Né? Você vai cortar de uma saúde, não tem jeito. Vai cortar de um funcionário ali, não tem jeito, porque ele trabalha para comer. Então, tem que ser bem elaborado isso aí, que conforme o lugar cortar, não vai doer muito nas pessoas, não, mas conforme o lugar, não vai doer, não vai morrer. Né? Igual ontem, a demanda ontem foi sobre transporte, lá em Rodrigo Silva, que eles estavam falando. Ah, o carro agora não pode atender à noite. Se o carro não vai poder atender à noite, se a pessoa está morrendo, ele vai morrer. Então, quer dizer, é um lugar que não tem jeito de cortar. Não adianta. Né? Agora, tem vários lugares que pode ser cortado, sim. Né? E a Câmara, quando a gente está falando isso, até falei na minha fala ontem, não é questão de crítica nem nada. É preocupação nossa, que nós também somos responsáveis, junto com o município. Nós somos um município também, né? Com uma responsabilidade até muito grande. E a população tem mais acesso à Câmara Municipal. Porque a prefeitura, quando o prefeito faz a campanha, não, a prefeitura vai ficar de porta aberta, mas não tem jeito de você estar trabalhando lá, toda hora chega uma pessoa lá para te fazer pergunta. Eu acho que é um escritório que tem que ter até uma limitação, sim. Mas agora a Câmara não, a Câmara é porta aberta, todos os vereadores têm o escritório deles, e se ele não está, ele tem alguém para representar ele. Então, quer dizer, a responsabilidade vem por cima de nós, as perguntas vêm por cima de nós. Então, eu acho que é até um galho quebrado que a prefeitura tem hoje, em todos os lugares, é a Câmara Municipal, que responde muito e ajuda muito a prefeitura.
Eu acho que nesse sentido a gente só tem a agradecer, mas eu só quero colocar uma situação com relação ao nosso departamento, que é a Gerência de Contabilidade, que internamente nós somos uma gerência de apoio administrativo. Então, a gente repassa as informações, na medida que somos solicitados internamente também. E como a gente tem visto esse empenho por parte do secretário, que está sempre lá na nossa sala, buscando o apoio da nossa equipe lá nos relatórios, como que está fluindo a receita, como que está fluindo a despesa, no intuito deles acharem o caminho para, vamos dizer assim, equilibrar, né, e passar por esse momento com maior facilidade. Então, só reforço aqui o empenho do secretário e da equipe interna nossa no intuito de fazer esse equilíbrio. Nem essa colocação que o senhor fez, provavelmente, avaliando as situações, eles deduziram que a situação provavelmente ia gerar menos impacto, seria reduzir essa demanda de veículos, né, no caso do consumo, que é o que compete, no caso da gestão, é o que prevê a lei. Né? Se a sua despesa está excedendo a sua capacidade de arrecadação, você tem que avaliar os seus cortes, aonde você pode minimizar, diminuir os seus gastos para poder aproximar aí a receita com a despesa. Então, a gente acredita que rapidamente essa situação vai estar equilibrada e que a normalidade volte. Né? Então, é isso que a gente espera. A gente deseja para que todos tenham um final de ano mais tranquilo.
Muito obrigado. Para marcar com o secretário, depois a gente vê isso aí, né? Com a presidência. Pode ser. Em nome de Deus, declaro encerrada essa audiência, 25ª audiência pública da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Muito obrigado, vereador Nicodemos, os representantes aqui da Prefeitura, Bruna, assessor Pilar também ali. Obrigado.